E eu estava pensando sobre um tema, mas na verdade o meu coração ele está sempre inclinado sobre a questão de um tempo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de agora, nós precisamos de dois elementos que eu entendo ser necessários: prevenção e fé. E aí eu fui buscar Êxodo, capítulo 23, versículo de número 25, e ele vai dizer assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Eu gostaria de pensar com você sobre o que nós estamos vivendo. E sobre essas verdades, o fato de servirmos ao Senhor, o nosso Deus, Ele irá nos abençoar com aquilo que nós precisamos, o nosso pão e a nossa água. E à medida que nós servirmos ao Senhor, servirmos com a nossa vida, com a nossa dedicação, Ele tira do nosso meio as enfermidades. Provavelmente, todas as nações do mundo já foram atingidas pela pandemia do Covid-19. Mais de 50% dos estudantes que estão hoje no mundo, eles estão com as suas aulas suspensas. A pandemia, ela trouxe não apenas um grave problema de saúde, mas uma forte recessão em todos os aspectos. Governos e governados, empresários e empregados, profissionais e trabalhadores informais, estudantes e aposentados, todos estamos sofrendo essa crise que ela é global. Ela não é setorizada, ela não é localizada. Na verdade, ela é global. E aí a nossa pergunta para nossa reflexão durante esse tempo que vamos passar junto: o que fazer neste momento de perplexidade? Todos que estão hoje sobre o mundo foram tomados de perplexidade. E todos não sabem gerir, não sabem conduzir, e todos não sabem qual o resultado que isso vai trazer para o mundo. Pensando nesse aspecto, pensando então nesses elementos, que não é um elemento setorizado, mas verdadeiramente um aspecto global, nesse tempo, nós precisamos ter duas atitudes: prevenção e fé. Partindo então desses dois elementos, eu gostaria de pensar sobre três aspectos. Em primeiro lugar, nessa pandemia, nós precisamos de prevenção e cautela. A palavra de Deus nos ensina sobre a prevenção quando se trata de uma doença contagiosa. E aí nós vamos buscar lá no livro de Levíticos. Na verdade, o livro de Levíticos, ele é um manual de medicina preventiva. Ali Deus vai dar ao homem todos os elementos necessários para que verdadeiramente ele possa tratar as pandemias, as endemias que Deus está evitando que aconteça no meio do povo de Deus, no caso, o povo de Israel. O livro de Levíticos, esse manual de medicina preventiva que Deus concedeu, nada mais é do que um manual avançado para o seu tempo. aquilo que foi dado ao povo de Israel, eram elementos que estavam todos eles ali elencados, elaborados, sobre doenças, como tratar doenças, como evitar pandemias, como evitar endemias. E lá está toda a descrição de como Deus pedia para que o povo de Israel ele se comportasse. Mas uma das coisas que nós podemos observar, e eu gostaria de dizer isso para você, a nossa fé não nos imuniza. Então, uma questão que nós precisamos entender como povo de Deus é que Deus nos diz para que nós possamos ter prevenção, Deus nos ensina a termos cautela. E essa prevenção e essa cautela mostra que a nossa fé não nos imuniza. Nós temos um conceito equivocado, porque da minha fé isso não vai acontecer, comigo isso não vai acontecer. E aí a pessoa parte para uma atitude de irresponsabilidade. Não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos atender aos apelos das autoridades médicas. E, além daquilo que eles dizem como autoridade, nós precisamos nos precaver. Ali está a orientação, mas conosco a precaução. Tratar-se, então, de uma pandemia, não se pode, então, subestimar o alto grau de contágio que está acontecendo e suas graves consequências para a saúde do indivíduo, assim como também para toda a saúde de um grupo, para a saúde num contexto e um aspecto público geral. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando dos outros. Nós temos um grave erro de que o conceito é tudo para mim, eu não estou interessado no outro, né? Há um ditado popular que diz assim: quando existe falta de farinha, meu pirão primeiro. Não. O que, na verdade, a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos, nesse tempo, termos prevenção e cautela. E nós não podemos agir de maneira inconsequente e irresponsável, depositando todos os aspectos da fé. Sendo assim, dentro daquilo que nós estamos vivendo, dentro daquilo que você está vivendo, nós precisamos trabalhar essa prevenção, trabalhar esse conceito. O fato de higienizar-se, o fato de lavar as mãos, o fato de higienizar os pés, o calçado, o fato de tomar banho, todos esses elementos estavam escritos e delineados que deveriam ser como saúde pública para todas as pessoas. Isso só faz a gente pensar que há algumas coisas que nós estamos fazendo que estão equivocadas. Então, além disso, o texto também vai nos ajudar que nós precisamos ter o quê? Cautela. Pois vivemos um drama, e esse drama ele está ligado ao esgotamento de recursos, recursos financeiros, recursos na estrutura, recursos do sustento da família. Esses alertas que estão sendo dados, essas colocações que estão sendo feitas, para que verdadeiramente não cheguemos a um nome que muitas vezes as pessoas não entendam, que diga-se sobre o lockdown, que nada mais é do que uma paralisação total de tudo e de todos. Meu irmão, a palavra de Deus nos ensina que na doutrina, nos conceitos de mordomia, dentro daquilo que se estabelece como mordomia do corpo, assim como de todas as coisas, cuidar de mim, cuidar do outro, significa que eu, como servo do Senhor, estou servindo a Deus e vivendo os princípios que Ele tem. Não é eu, não é o meu interesse, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso. Então, para evitarmos isso, para evitarmos essa paralisação total e geral, onde colocaria em colapso toda a realidade social do povo, especialmente dos menos favorecidos financeiramente, que não têm reservas financeiras suficientes para colocar pão diário sobre sua mesa. Por isso, então, eu preciso ser sábio. A sabedoria vem daí. Eu vou cuidar de mim. Eu vou cumprir as determinações. Eu vou viver essas determinações para o bem de todos. Amar o próximo como a ti mesmo significa que aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. E nós estamos vivendo a duras penas esse ensinamento. Quando a gente não sai de casa, quando você não tem condições de poder circular como você gostaria, ir para onde você quer ir. Mas nós precisamos aprender isso. E à medida que eu aprendo, não significa que é uma lição fácil, mas é uma lição necessária, da qual nós precisamos viver. E no fim, nós precisamos ser aprovados por Deus, porque verdadeiramente Ele é que está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle de nada. Então, nós precisamos entender que nesse tempo nós precisamos ter prevenção, se previna, cuide, faça aquilo que você precisa fazer com cuidado e cautela. São elementos possíveis para todos, não são elementos que são que exijam de nós um esforço tremendo, que exija um movimento. Não, é à medida que você cuida de você, à medida que você se previne, à medida que você não anda em público, à medida que você tem o distanciamento social, à medida que você não está sem elementos como máscara, como álcool gel e tantas outras coisas, significa que são elementos que você precisa de cautela. Há muitos hoje que estão somando ao número de mortos, porque verdadeiramente desprezaram, não seguiram, não foram, não obedeceram. E a desobediência tem um custo. E muitos hoje estão desobedecendo esses elementos e vão pagar com a vida sobre essa questão. É muito sério esse aspecto. Não é só um elemento simples e básico, mas um elemento de cautela, prevenção, exercício, prática de vida. Segundo elemento, o texto que nós falamos está dizendo que servir ao Senhor vosso Deus. E nós servimos ao Senhor sendo obediente às autoridades, sendo obediente naquilo que eles ensinam e dizem que nós temos que fazer, porque eles não estão dizendo do nada, eles estão dizendo sobre debaixo de um conceito e um princípio. Segundo lugar, compreender que essa pandemia não pegou Deus de surpresa e nem o deixou em apuros. Os homens podem ter sido surpreendidos, Deus não. Há muitos que foram. Lembre-se da parábola das virgens. Vamos buscar as parábolas do contexto bíblico e trazer para a realidade. 10 foram para a porta, 5 estavam preparadas com seus azeites nas lâmpadas, 5 não. Estas 5 pediram para essas outras 5 para dividir o azeite. Só que estas disseram para estas, se fossem dividir, não dava azeite para ninguém. Estas saíram para buscar, o noivo veio, e as 5 entraram. Quando essas 5 chegaram, a porta estava fechada. Dentro desse contexto, nós fomos pegos de surpresa. Deus não. Muitas pessoas hoje estão perplexas. Deus não. O mundo hoje está paralisado. Por quê? Porque foram surpreendidos com algo que não se esperava. Os homens podem não saber o que fazer. Não tem vacina, não sabe quais são os sintomas. Esses sintomas se confundem com tantos outros, tanto com febre amarela, chikungunya, Zika, mais o Covid, HN1, que agora já disseram que é HN4. Então, se nós pensarmos sobre essa questão, os homens podem não saber o que fazer. Não tem medicamento, não tem vacina. Se não tem medicamento, se não tem vacina, se esse tempo para que essa vacina possa chegar é um tempo maior, por que que você vai arriscar a sua vida? Por que que você vai seguir loucos, ao invés de buscar a sabedoria dos sábios? Os homens podem não saber o que fazer, porém Deus sabe. Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em tudo. As rédeas da história continuam em suas mãos. Tudo o que ele faz ou permite tem um propósito. E ele está querendo nos ensinar. Ele está querendo nos dizer que nós falhamos na prevenção, nós falhamos no preparo, nós falhamos na espera. Porque nós poderíamos e deveríamos estar preparados, mas nós não estamos. E isso faz com que essas circunstâncias elas só fiquem cada vez mais difíceis e mais pesadas. Tudo que ele faz ou permite tem propósitos. Eu posso até não entender, eu posso não compreender, mas eu preciso continuar seguindo, permanecendo com os olhos fixos nele. Portanto, então, essa pandemia, ela vai nos revelar que o poder econômico, o poder científico, o poder bélico das nações mais poderosas é insuficiente para resolver o drama da humanidade. Nós, ao longo da nossa vida, eu já estou com 57, nós sempre ouvimos falar sobre guerra, rumor de guerra, nação se organizando belicamente para confrontar uma outra nação, tecnologia de todos os aspectos para desenvolver meios e formas para que você possa confrontar o inimigo que supostamente ele possa surgir em qualquer outra circunstância que a vida vai trazer. Mas, poder econômico, científico e bélico de todos, das nações poderosas e das mais simples, é o problema da humanidade que não se resolve com o aspecto bélico. O homem, ele passa a ser, então, vulnerável e impotente. Esses dois aspectos para o homem é problema: o aspecto de ser vulnerável e o aspecto de ser impotente. Ele pode ter todos os recursos, mas é impotente. E esse vírus, ele faz com que todos são vulneráveis a ele. Portanto, então, nós vemos que ricos e pobres, doutores e letrados, governantes e governados, estão todos iguais, com a mesma possibilidade de risco. Ninguém pode mais, ninguém pode menos. O dinheiro não resolve, poder não resolve. E aí, todos nós somos nivelados igualmente. Todos nós somos nivelados de uma única forma. Significa que tanto os palácios, que possivelmente poderia proteger os poderosos, assim como aqueles que vivem nas mais humildes habitações, todos eles estão hoje no mesmo nível de vulnerabilidade e impotência. Mas ainda, entender com esse aspecto que muitas vezes não adianta se ter comoções. Nós vemos hoje muitos buscando o quê? O interesse próprio, seu, desvia-se carga, oferece mais dinheiro, impede que mercadoria comprada chegue, o fornecedor recebe três, quatro vezes mais do que a mercadoria do preço original, para supostamente poder conseguir fazer com aquilo que a pessoa precisa e requer, possa resolver. Nada disso, nem dinheiro, nem poder, pode fazer verdadeiramente que essas circunstâncias possam não, a nação possa não ser atingida. E nós precisamos aprender que se nós não nos unirmos, se nós não nos juntarmos como nação e não nos tornarmos solidários, todos iremos pagar o preço. não é um, dois. Mas pense em você, 7 bilhões de pessoas precisando serem, estarem juntas, se unirem e se tornarem solidárias. Isso vai mostrar que Deus pegou todo mundo, todo o globo terrestre, e ele colocou todos dentro de um barco. E nós hoje estamos navegando sobre um revolto mar. A tempestade surgiu. Nós não sabemos quanto tempo essa tempestade vai surgir, mas Deus nos colocou lá. Isso vai nos remeter à tempestade que Jesus mandou os seus discípulos. Os discípulos não queriam, porque já tinham tido uma experiência ruim anterior. Só que nessa experiência, Jesus estava no barco. Nessa segunda experiência, Jesus não vai. E existe um confronto que eles não querem ir, e Jesus, ele de uma maneira muito dura, chega para eles e determina que eles vão. Mas eles não querem ir. Porque eles tinham medo da tempestade, e Jesus tinha certeza que essa tempestade viria. Jesus sobe para orar. Então eles vão para o mar. E durante um bom tempo, o texto diz que Jesus apareceu na quarta vigília da noite. Só para nós entendermos, as vigílias são contadas de 3 em 3 horas. Primeira vigília, 9 horas. Segunda vigília, meia-noite. Terceira vigília, 3 horas da manhã. Quarta vigília, 6 horas da manhã. Então significa que eles ficaram das 18 até mais de 3 horas da manhã em meio àquela tempestade. E quando Jesus surge, ele surge, Pedro desafia ao ir ao encontro dele, Pedro vai ao encontro dele, Pedro afunda, Deus retira, e quando a tempestade cessa, amanhece o dia. Por isso, então, uma das coisas que nós precisamos entender é que todos, não importa a posição social, não importa o conhecimento, não importa o poder, todos estamos no mesmo barco, navegando num mar revolto. Sabemos com isso que verdadeiramente Deus tem o controle de todas as coisas. E nesse conceito, é com convicção inabalável que o mesmo Jesus que morreu, o mesmo Jesus que ressuscitou, ele está com o livro da história em suas mãos e ele é o nosso timoneiro neste barco. Que todos nós estamos juntos, que todos nós estamos vivendo as mesmas circunstâncias, porque Deus nos pôs lá e nós estamos navegando neste mar revolto. Jesus, ele é o timoneiro, o capitão que mantém o leme nas mãos, nos dirigindo e nós precisamos segui-lo. É ele mesmo que conduz a história e vai conduzir até a consumação dela. Muitas vezes a gente vive a vida achando que você decide tudo, você resolve tudo, ninguém se mete na sua vida. E hoje você vai perceber que se você não se dobrar diante da autoridade e poder de Deus, nada do que você tem, nada do que você é, vai resolver essa circunstância desta pandemia que está vindo sobre todos nós. Por isso, então, nesse aspecto, nesse elemento, nós aprendemos então no texto que eu preciso então tratar como prevenção e cautela, e eu preciso entender e compreender que essa pandemia não pegou Deus de surpresa, não deixou em apuros e que ele continua no controle de todas as coisas. E se você entender isso quanto mais rápido possível, mais rápido essa tempestade passa. Quanto mais difícil essas pessoas não conseguirem entender, mais tempo vai se levar nessa tempestade que nós estamos vivendo. Terceiro elemento que nós podemos aprender do texto de Êxodo 23, 25: servireis ao Senhor o vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Terceiro lugar, precisamos compreender que nos tempos de crise, nós, povo de Deus, Igreja de Deus, precisamos experimentar um grande reavivamento. É um avivar-se, um reviver os princípios e valores estabelecidos pela palavra do Senhor Jesus. Quando consultamos as páginas da história, aprendemos que nos tempos de crise, nos tempos de epidemias, nos tempos de guerra, no tempo de catástrofe, no tempo de recessão econômica, a igreja humilhou-se sob a poderosa mão de Deus, e o Espírito Santo, nesse tempo, com um alento de vida, erguendo-os dos abatimentos para um grande reavivamento. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes nesse conceito é que, na verdade, a igreja se acomodou. A igreja se mantém inerte. É como se ela fosse anestesiada. As coisas estão acontecendo, as coisas estão perdendo o controle, as coisas estavam realmente numa situação complicada. E a igreja tocando a sua vida sem se envolver com nada, sem se interessar por nada, e nem mesmo vivendo os princípios estabelecidos pela própria palavra de Deus. Então, uma das coisas mais importantes que nós precisamos buscar esse avivamento, buscar na memória, buscar os princípios, buscar os ensinos, para que verdadeiramente nessas páginas que nós aprendemos, que nos tempos de crise, nos tempos de epidemia, nos tempos de guerra, nos tempos de catástrofe, recessão econômica, a igreja humilhou-se sob a poderosa mão de Deus, e o Espírito Santo, nestes tempos, em um alto alento de vida, erguendo do abatimento para um reavivamento. Então, nós precisamos não nos abatermos, mas nos avivarmos, nos reavivarmos com os valores, os princípios, os ensinos, as verdades. A palavra reavivamento, ou avivamento, hoje ela tem um conceito muito equivocado, mas nós precisamos buscar o conceito correto dela. É buscar na memória valores e princípios que foram nos ensinados através da palavra de Deus e aplicarmos em nossa vida. A começar de mim. Há um corinho que nós cantamos, a começar de mim quebra corações. Para que possamos sermos todos um. Então significa que o quebrantamento não é o outro. Não é o fulano de tal, não é a irmãzinha. O quebrantamento começa comigo. Eu preciso me humilhar, eu preciso me colocar debaixo da poderosa mão de Deus e que o Espírito Santo do Senhor, que habita em mim, neste tempo, me traga alento, me erga do abatimento para uma grande vitória. Nós estudamos na mensagem passada que eu preciso perseverar, ter paciência para me avançar. Esse é o conceito que nós estamos aplicando nesse texto, nesta mensagem, reavivando a memória sua daquilo que nós já dissemos. Por isso, nesse tempo eu preciso, nesse tempo de crise, nesse tempo de epidemia, nesse tempo de catástrofe, nesse tempo de recessão, eu, igreja, eu preciso me humilhar debaixo da mão de Deus. Eu preciso me humilhar e fazer com que o Espírito Santo, neste tempo, traga alento, me erguendo do abatimento para o reavivamento. Por isso, meus irmãos, há muitos que pensam o seguinte: puxa, como é que vai ser? Não vai ser? Isso não interessa. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu só preciso ter uma certeza. Eu preciso utilizar esse tempo e tratar a minha vida. À medida que eu faço isso, eu me coloco diante de Deus, oro, me humilho, busco a face do Senhor, faço com que o arrependimento dos meus pecados aconteça, para que Deus venha, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Para sarar é preciso confissão de pecados. Então eu preciso me humilhar, buscar a face de Deus, arrepender-se dos meus pecados, para que Deus venha, perdoe os meus pecados e sare a nossa terra. A resposta está aqui. Para que essa pandemia acabe, para que a nossa terra seja sarada, essas verdades precisam acontecer. Para um povo arrogante se humilhar, buscar a face de Deus, arrependimento de pecado, e aí Deus virá, perdoará e sarará a terra. É tempo da igreja entender-se, mover-se e lançar a esperança, a fim de que as boas novas do Evangelho, a mensagem de salvação de Jesus, alcance os corações. As pessoas hoje estão sensíveis a entendermos o que Jesus fez. Não uma religiosidade aparente, mas sim uma vida de total dependência e confiança no Senhor. Então chegou a hora de você, de uma forma inteligente, prudente, de prevenção, de cautela, você possa saber que Deus não perdeu o controle de nada, que nada o surpreendeu e que realmente eu e você precisamos experimentar esses princípios para que verdadeiramente nós possamos passar por esse mal revolto, sabendo que Jesus é o timoneiro, mas nós vamos sair dessa circunstância mudados, melhorados, recuperados, tratados, transformados. Não seremos o mesmo. As pessoas dizem, as propagandas dizem, nós voltaremos ao normal. Não. Não existe mais normal. Porque diante disso, diante dessa verdade que Deus deixa, de que eu não sou nada, eu não posso nada, o meu dinheiro não resolve nada, mostra que eu sou completamente dependente dele. É tempo, então, de buscarmos compreendermos essa verdade. E chegou a hora de uma forma muito verdadeira, nós mostrarmos o nosso amor para conosco, para com o próximo, servindo com alegria e abnegação, de uma maneira muito objetiva e clara para todos aqueles que estão à nossa volta. Nós sempre podemos fazer algo. Não tem limites para fazer. Há uns 30 minutos antes de começarmos o nosso culto, e eu disponibilizei isso na página da igreja, o Mauro Alcides, com 94 anos, ele começa a carreira profissional dele como alfaiate, e depois ele vai trabalhar lá em Dracena como alguém que ia cuidar do departamento de águas. E aos 94 anos, ele senta numa máquina de costura para costurar máscaras para entregar para aquelas pessoas que estão trabalhando como agente de saúde. Aos 94 anos ele precisaria fazer isso? Mas, na verdade, a atitude, ela mostra aquilo que está no coração. Não é o limite físico, não é a dificuldade da visão, não é a dificuldade de movimentação, mas é o fato de poder saber que aquilo que eu estou fazendo vai salvar alguém, vai transformar alguém. Estou reclamando da vida. Ao invés de ficarmos reclamando da situação, ao invés de reclamarmos porque nós não podemos ir para lugar nenhum, há algo que você pode fazer. Se você não sabe fazer nada, ore. Se você não, se você tem dificuldades na vida, ligue para alguém, fale com alguém, e se importe com alguém. Diga que você está interessado nessa pessoa, diga que para essa pessoa que ela é importante. Você vai ver como isso vai fazer diferença na vida dela. Todos nós podemos fazer isso. Basta que você deseje, basta que você queira, basta que você se envolva. Para concluirmos, nós precisamos então entendermos que servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele vai abençoar o seu pão, sua água, e vai tirar do meio de ti as enfermidades. Para isso, eu preciso servir. Eu tenho certeza que você, essa semana, o Espírito Santo vai usar na sua vida para você servir alguém. Se for até mesmo a questão de ponha máscara, ponha luvas e vai ver se tem um idoso precisando de comida, precisando de apoio. Se não, você liga para ele e ora com ele. Ora com a irmã. Ora com o irmão Alcides, ora com a irmã Natália, ora com a irmã Salete, ora com a Maria Martinuc, ora com essas pessoas, porque você vai ganhar a semana e você vai entender que nesse tempo de prevenção, a fé vem primeiro. Mas eu não posso tirar a prevenção e só deixar a fé. E isso você precisa ter como meta e princípio em sua vida. Por isso, meus irmãos, nessa palavra que nós deixamos para você, nesse ensino simples que Jesus nos dá e que Êxodo está carregado de valores tão grandes para os nossos dias hoje, não deixe que essa mensagem seja apenas intelectual, uma mensagem que você entenda que ela é boa, mas uma mensagem verdadeiramente boa, só aquela que eu ponho em prática, que eu a transformo em realidade e que eu posso mudar vidas. Mude a sua vida e mude a vida das pessoas. Cuide de você, porque você está cuidando de um monte de gente. Previna-se, que você está previndo a muitas pessoas. Tenha um avivamento com a sua fé. E com certeza você não pode esquecer desta verdade apontada no terceiro item que nós colocamos. Que a igreja se coloque diante de Deus, ore, se humilhe, busque sua face, arrependa dos seus pecados, para que Deus venha e perdoe os nossos pecados e sare a